Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, sou filósofo, especialista em autoconhecimento e psicologia positiva e autor dos livros Revolução Existencial e Tudo que seu coração precisa te falar. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui conversando com você no nosso podcast, onde a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre bem-estar, sobre maneiras da gente ter uma vida mais equilibrada e mais satisfatória. E se você está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez e ainda não se inscreveu, você ainda não segue o nosso podcast, aproveita agora, já no início do nosso episódio, para você seguir o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo e você pode até ativar as notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver um episódio novo por aqui. E se você já acompanha nosso podcast há mais tempo, já acompanha e conhece um pouquinho mais o nosso trabalho, quero pedir então para você deixar também a sua avaliação. Você pode colocar de 1 a 5 estrelas para a gente saber também a sua opinião e o que que você está achando aqui do nosso trabalho. Para você que gosta de todos os assuntos, você sabe também que você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, @terapia_interior, @alexandro_gruber. Nós estamos no Instagram, nós estamos também no Facebook. E você pode encontrar mais conteúdos sobre esses temas que a gente fala aqui no nosso podcast, também no nosso canal no YouTube. Eu tenho meu canal Alexandre Gruber, lá no YouTube você pode encontrar diversos vídeos falando sobre desenvolvimento pessoal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo lá para você. Então, se você gosta aqui do nosso podcast, se você já acompanha nas outras redes sociais, eu tenho certeza que você também vai gostar do nosso canal no YouTube. Então, quando você tiver a oportunidade, você pode ir lá também para se inscrever. Mas é um prazer imenso ter você aqui nessa companhia maravilhosa no nosso podcast, onde semanalmente também a gente está sempre conversando sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. E quando a gente está nessa jornada, tem um questionamento que é muito comum de aparecer, que é: qual é o meu propósito? Tem um texto que eu escrevi e compartilhei nas minhas redes sociais e reposto ele frequentemente para quem não acompanhou, não viu, que é um texto em que eu coloco assim: portas que não se abrem podem significar caminhos que não são seus. O que que eu quero dizer com isso? Eu falo sobre os caminhos que às vezes se fecham nas nossas vidas. Muitas vezes nós tentamos algo que acaba não dando certo e muitas vezes nós ficamos até confusos sobre qual que é a nossa jornada, qual que é o nosso caminho, qual que é a nossa missão de vida, qual que é o nosso propósito pessoal nessa existência. E é natural que esse questionamento surja para nós e que ele às vezes até nos assombre um pouco, nos traga um pouco de angústia, porque nós queremos se encontrar no mundo. E eu acredito mais até do que isso, que essa deve ser uma grande motivação que nós devemos ter, que é essa questão do nosso autoencontro, que é essa questão da nossa responsabilidade para com a nossa própria jornada. Porque isso nos dá um senso de responsabilidade também com a nossa própria vida e, acima de tudo, traz mais significado para a nossa existência. E, claro que, por consequência, muito mais felicidade, muito mais bem-estar. Agora, entendo que essa jornada de autodescoberta, ela não seja tão simples. Traga muitos questionamentos, traga até muitas angústias, porque a gente não tem uma resposta pré-definida. A gente não nasce e tem isso estampado na nossa mente sobre qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito. Isso não está na nossa mente. Mas eu costumo dizer do meu trabalho que isso está muito relacionado ao nosso coração. Que lá no fundo o nosso coração sabe exatamente aquilo que a gente veio fazer nessa vida. Que ele é a nossa principal seta, nosso principal direcionador do que nos satisfaz, do que nos realiza aqui na nossa existência. Porque embora a gente saiba que a sociedade sempre vai tentar nos impor aquilo que ela acha melhor para nós, no fundo, só quem pode nos dar essa resposta somos nós mesmos. A nossa família, os nossos amigos, a comunidade em geral vão trazer, claro, conselhos, vão trazer apontamentos e muitas vezes vão tentar nos forçar a um determinado caminho, daquilo que ela considera ser o melhor, daquilo que ela considera que traz mais sucesso, mais segurança, mais bem-estar. E eu acho que é natural que as pessoas elas tenham esse movimento, principalmente dentro da família, que é aquela ideia de saber o que é melhor para nós. Porém, existe um momento na nossa existência em que a gente precisa se emancipar disso, em que nós precisamos começar a dar as nossas próprias respostas. Na nossa infância, até meados da nossa adolescência, nós somos educados pelos nossos pais, nós somos educados por uma família, por alguém que foi responsável pela nossa educação, nosso desenvolvimento. E essas pessoas responsáveis, obviamente, elas tiveram um compromisso com isso e sempre nos trouxeram respostas, direcionamentos, conselhos, sempre tentaram moldar um pouquinho a nossa personalidade, a nossa educação. E tudo isso é válido em um certo ponto. Mas isso muitas vezes também tem um lado negativo, que é o lado em que muitas vezes é afogado um pouquinho da nossa naturalidade, daquilo que nós trazemos em essência, para uma adaptação social. Muitas vezes a gente tem aquilo que é mais nosso, que é mais pessoal, relegado, deixado de lado, simplesmente para que a gente se adeque a determinados grupos, simplesmente para que a gente consiga aprovação. E muitos desses aspectos são mesmo reprimidos dentro da família ou pela sociedade em si, muitos não são considerados bem vistos, não são levados a sério, e com isso a gente acaba podando nossos dons, nossas virtudes, essa nossa essência que é tão forte, essa nossa essência que é tão bonita. E no momento em que a gente cresce, a gente se perde às vezes um pouco de si mesmo. A gente se perde um pouco daquilo de quem nós somos, daquilo que gostamos, daquilo que viemos fazer na nossa vida. E é por isso que a gente tem essa necessidade de reencontro com nós mesmos, de reencontro com essa essência que foi jogada lá para o fundo do baú, de reencontro com as nossas virtudes, de reencontro com os nossos gostos, de reencontro com os nossos talentos. De encontro com quem realmente nós somos. Por que que esse encontro é necessário? Porque só esse reencontro vai realmente poder nos dizer o que é significativo para nós. Porque só nós temos essa resposta. Mas se nós nos deixamos absorver demasiadamente pelo mundo, nós vamos nos afastar dessa resposta, nós vamos nos afastar dessa essência, nós vamos ter a resposta que o mundo e a sociedade nos deram. Mas que muitas vezes ela não é significativa para nós. Porque às vezes essa resposta, ela é significativa para o mundo. Ela é significativa para as pessoas que deram essa resposta. Não porque essa resposta talvez tenha feito essas pessoas felizes, mas porque talvez essas pessoas também na sua inconsciência se deixaram absorver demais pelo mundo, se deixaram absorver demais por conceitos pré-definidos, se afastaram também da sua própria essência. E elas estão apenas reproduzindo aquilo que elas foram ensinadas e repassando aquilo que elas foram ensinadas. E a gente vê muito isso dentro da família. Por exemplo, uma ideia preconcebida que é absorvida pela coletividade é a ideia do relacionamento, a ideia do casamento. Como se todo mundo precisasse casar, todo mundo precisasse ter um parceiro, uma parceira, todo mundo em determinada idade precisasse estar vinculado a um relacionamento. E pode ser bom um relacionamento, claro. Eu estou dizendo aqui que as pessoas não devem se relacionar, o relacionamento não é bom? Não, de forma alguma estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que talvez isso não seja significativo para todas as pessoas. Talvez uma determinada pessoa possa pensar que ela não quer estar num relacionamento. Ou em determinada idade ela não quer se relacionar porque ela quer priorizar outras coisas na vida dela. Porque isso faz sentido para ela. Mas é comum que quando uma pessoa ela venha trazer coisas que fazem sentido para si próprio, ela venha a entrar em confronto direto com o mundo, com a sociedade. Porque a sociedade ela não entende pessoas que fogem do padrão, que fogem dessas normas, que tentam caminhar por conta própria, que tentam de determinada maneira se rebelar com aquilo que elas querem passar para nós. E esse ato aqui de rebeldia, de se rebelar, não estou falando de sentido negativo, de simplesmente querer contrariar, de simplesmente querer irritar outras pessoas. Estou falando no sentido em que a gente não concorda com elas. Isso simplesmente por si mesmo, só o ato de você não concordar com tudo e querer um outro caminho faz com que às vezes as pessoas, a sociedade em si, entrem em confronto conosco. E isso nos apavora, isso nos assusta, a ideia de ser talvez rejeitado, a ideia de não ser aprovado, a ideia de a gente não ter o afeto dos outros, o apoio dos outros, tudo isso nos assusta. Então não me admira que a maioria das pessoas entre dentro dessas histórias coletivas, entre dentro desses direcionamentos, se perca de si mesma, porque nunca foram ensinadas a ouvir o próprio coração, a deixar isso falar. Quando as pessoas com talento artístico talvez tenham sido reprimidas, porque no momento que começaram a pintar, no momento que começaram a escrever, no momento que começaram a atuar, talvez um adulto, alguém da família, alguém daquele círculo próximo, olhou e disse: ah, isso aqui é bobagem. Isso aqui nunca vai te dar dinheiro, isso aqui é coisa de pessoas ociosas, isso é coisa de não tem, quem não tem o que fazer. E às vezes a pessoa se reprime, porque ela absorve aquele julgamento, ela absorve aquele olhar. E com isso ela acaba se perdendo de si mesma, ela acaba reprimindo um talento, uma vontade, algo que era muito significativo para essa pessoa. Então olha só o quanto a gente tem essa dinâmica sempre, nossa particular, daquilo que vem do nosso coração, daquilo que vem da nossa essência, e esse confronto com aquilo que o mundo nos diz e aquilo que o mundo nos impõe. Não estou dizendo que também não seja válido aquilo que às vezes o mundo pode nos trazer, mas a gente não pode simplesmente absorver isso sem filtrar por esse filtro do nosso coração, sem filtrar por esse filtro da nossa essência, de analisar se aquilo é significativo para nós, se analisar se aquilo está coerente com a vida que nós queremos criar. Porque a gente precisa dar voz para aquilo que vem de dentro de nós. Porque, como eu falei ali no início do episódio, é o nosso coração, é a nossa essência que vai nos apontar aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos realiza. E se nós ignoramos isso, nós temos uma grande chance de nos perdermos de nós mesmos e de viver uma vida que não é satisfatória para nós. E quando eu falo de ouvir o coração, eu não estou falando aqui de ouvir emoções descontroladas. Eu estou falando aqui de ouvir essa sabedoria interior que todos nós carregamos. Alguns podem chamar de Deus interno, outros podem chamar de consciência, alguns vão chamar de coração. Não interessa o nome que você dá para isso, talvez intuição. O importante é que você saiba que tem algo dentro de você que te comunica constantemente. Aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. E que isso precisa ser ouvido e isso precisa de alguma maneira encontrar um caminho para ser exteriorizado. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de propósito. A gente está falando de missão de vida. Porque olha que interessante como é a natureza ou como é Deus, se você quiser chamar. Enfim, essa inteligência que criou todos os seres. E que em cada um colocou algo muito particular. Porque se todos nós fôssemos atraídos pelas mesmas coisas, gostássemos das mesmas coisas, o mundo ele não teria diversidade, ele não teria variedade. A sociedade em si, ela não conseguiria se sustentar. Porque nós precisamos de pessoas diferentes, com habilidades diferentes, que cooperem entre si para que essa estrutura social ela possa se estabelecer. Então, que beleza que é e que inteligente é que cada ser carregue algo particular dentro de si, que faz com que cada um tenha ali seu próprio gosto. E é claro que se organizam em grupos semelhantes e ali desenvolvem suas atividades, mas dentro de uma diversidade natural que é a vida. E que bom que é assim, porque é o que nos permite expandir, é o que nos permite explorar, é o que permite que cada pessoa atenda necessidades umas das outras. E é através disso que a sociedade ela pode crescer. Por isso que nós trazemos dentro de nós, esses talentos que nós carregamos, esses gostos, essas potencialidades, não são bobagens. Muito pelo contrário. São necessidades humanas que nós carregamos dentro de nós, que vai também, de determinado modo, atender outras pessoas. Que vai de encontro à necessidade de outros seres, que às vezes precisam aquilo, mas não tem aquilo dentro de si, mas nós trazemos. Então nós precisamos de determinada maneira trazer isso para fora. Então a gente precisa ter um reconhecimento E se você está aqui nesse episódio não sabendo qual é o seu propósito, o que que te faz feliz, você precisa primeiro fazer essa reconexão. E talvez isso exija um mergulho lá na sua infância, uma retrospectiva, em que você vai analisar a sua vida e vai perceber, desde a sua infância, para onde você pendia, para onde pendiam os seus gostos, as suas habilidades, aquilo que você fazia de mais natural. Porque as coisas que nós fazemos com mais naturalidade, sem que necessite de um determinado comando, de um direcionamento, aquelas coisas que nós fazemos, não exatamente por necessidade, mas por gosto, aquelas coisas quais nós somos direcionados para o nosso tempo livre, aquelas coisas que o nosso coração nos leva, muitas vezes sem ter uma remuneração, muitas vezes sem ter o aplauso do outro, mas porque traz ali uma satisfação, uma curiosidade, uma vontade, que traz ali uma certa compensação para nossa alma, a gente pode entender que ali a gente tem um bom direcionamento do nosso propósito, dos nossos dons, daquilo que nos satisfaz. E é ótimo, claro, quando a gente consegue trazer isso para o nosso trabalho. Se eu consigo trabalhar com aquilo que eu gosto, é muito bom, é maravilhoso. Mas nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Agora, isso é ruim? Não necessariamente ruim. Porque a gente precisa do nosso trabalho, a gente precisa, claro, pensar em trazer dinheiro para a nossa vida, para a gente ter um retorno financeiro, para a gente conseguir se manter, para a gente conseguir trazer coisas para a nossa vida. Isso tudo é extremamente natural, isso tudo é extremamente necessário. Porque o trabalho, ele ajuda na manutenção da nossa vida, do nosso bem-estar, ele ajuda a lidar com as coisas materiais. E se a gente consegue juntar ambas as coisas, é ótimo. Nem sempre a gente vai conseguir ir por esse caminho, nem sempre. E isso significa que seja algo ruim? Não. Porque o nosso trabalho, em primeira instância, o mais importante é que ele seja, claro, um lugar saudável, que ele não seja um sacrifício, que ele não seja um martírio, que ele não seja algo que nos sugue, que ele não seja algo que nos torture, mas que seja um ambiente bom, um ambiente que nos propicie também essa organização financeira. Isso tudo aqui é muito importante. E é claro que se a gente consegue vincular o que a gente faz de melhor, é ótimo. Mas isso me lembra muito uma história do Albert Einstein, que ele não conseguiu, por exemplo, em primeiro momento fazer isso. O Albert Einstein é um gênio da física, né? Trouxe muitos conceitos para a física atual que nós temos. Agora, o Albert Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele trabalhava como escrivão no escritório. Não era um cientista, um físico em tempo integral. Ele trabalhava, né, nesses cálculos do seu tempo livre, que era o que ele mais amava fazer, mas a sua profissão, o que trazia renda para a sua vida, era de escrivão em um escritório. E ele se dizia feliz por isso. Porque ali, enquanto ele trabalhava de escrivão, ele não tinha essa necessidade de direcionar o pensamento dele, a energia dele, né, para aquele trabalho. E com isso, é como se a mente dele descansasse, para que no momento que ele necessitasse dessa mente lógica, dessa mente que raciocinava, ela estivesse plenamente na energia para fazer isso. Então, olha que interessante esse contexto. Quase que o trabalho era um descanso daquilo que ele gostava de fazer, mas que, claro, também trazia uma necessidade, assim, um desprendimento de energia muito grande. Então, com isso, ele conseguia equilibrar de determinada maneira as duas coisas. Então, veja aqui, claro que a gente pode trazer aquilo que é o nosso propósito, aqueles nossos dons para o nosso trabalho. Nem sempre a gente vai fazer isso, como a gente vê aqui no caso do Albert Einstein, está tudo bem. Não é isso o principal ponto, não é esse o problema. Mas qual que é o principal ponto? É que trazer aquilo que nós carregamos dentro de nós, dos nossos dons, das nossas virtudes, nossos gostos, para a nossa vida é essencial. Quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de equilíbrio emocional, de saúde mental, de uma vida mais satisfatória, a gente precisa trazer essas questões para fora. A gente precisa encontrar meios de estar exercitando isso. Do contrário, é como se a gente estivesse afogando a nossa própria alma. Porque quando a gente reprime os nossos dons, reprime as nossas vontades, a gente fica numa espécie de falta de sentido, de falta de conexão conosco. Como se a vida não tivesse aquele brilho, como se a vida não tivesse aquele gosto, porque a alma, olha que interessante, ela se alimenta dessas atividades. Quando a gente está executando isso, a gente está exteriorizando isso, a gente está vivenciando isso em determinados momentos, nós estamos alimentando a nossa alma. Assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo para que ele seja fortalecido, a alma se alimenta exatamente disso, daquilo que ela se satisfaz, daquilo que faz sentido para ela, daquilo que é bom para ela. É ali que ela se fortalece. Por isso que quando a gente está afastado desses elementos, dessas coisas, a gente se sente desencontrado. E a gente precisa desse reencontro, como eu falei anteriormente. Mas esse reencontro vem desse autoestudo, vem desse autoconhecimento. O que gosto, o quanto pratico disso, quanto de tempo, de energia eu dedico para isso na minha rotina, na minha vida. Como eu falei, talvez nesse momento você não consiga fazer disso algo que traga um retorno financeiro. Talvez você possa fazer futuramente. Mas independente disso, você precisa trazer isso para sua rotina. Você precisa encontrar momentos em que você possa exercitar isso. Em que você possa canalizar esse tipo de energia. Em que você possa se sentir alimentado. Porque você precisa, sim, alimentar a sua alma. Muitas vezes a gente pensa em termos de propósito, como um termo de missão coletiva, como um termo assim de algo que eu preciso realizar, que me foi passado, como uma atividade que eu preciso atender, e eu esqueço que não é exatamente por esse caminho. A tua principal missão nessa vida é você mesmo. É o seu desenvolvimento, é o seu crescimento pessoal. Essa é a sua principal missão. Encontrar esses caminhos e elementos que te tornem uma pessoa melhor. É cuidar de você, é cuidar do seu bem-estar, é traçar limites necessários, é buscar coisas que te desenvolvam. Essa é a sua missão. Você é a sua missão. E você precisa saber que isso não é um ato de egoísmo, porque você não está excluindo pessoas da sua vida. Quer dizer que você está ignorando pessoas, que elas não vão ter um nível de importância. Mas quer dizer que você sabe que ninguém vai cuidar de você. Seus pais, né, as pessoas ali que ficaram responsáveis disso na sua infância, eles cuidaram até determinado momento. Mas você é o maior responsável pela sua vida. Então, qual que é a sua principal missão? É você. E quando você se desenvolve, você ajuda outros a se desenvolverem. E quando você se desenvolve, você se encontra, você contribui com o mundo e com a sociedade. Quando você encontra aquilo que é significativo para você e você executa isso, você está contribuindo com o mundo e com a sociedade. Você está entendendo de que maneira você se encaixa nessa engrenagem universal que move toda a existência. Você entendeu o seu lugar. Você entendeu porque no momento que você está nesse lugar, você se sente mais pleno, você se sente encaixado, você se sente feliz. Então a sua principal missão é você e é realmente encontrar esses fatores dentro da tua vida que te façam se sentir assim. E não é tão difícil de encontrar porque, como eu falei, dentro do seu coração estão essas respostas. E isso aqui não é uma maneira simplesmente clichê de falar, mas é um ponto de encontro exatamente com aquilo que você busca. Porque é o caminho. O caminho lógico, claro, ele é importante para a gente estruturar as coisas da nossa vida, mas o caminho do sentido ele passa pelo coração. O caminho do sentido ele vem de dentro para fora. Ele não é dado pelas pessoas, ele não é mostrado pelas pessoas. Ninguém vai chegar na sua vida e vai te apontar o caminho e te dizer o caminho é esse. Porque isso é algo que vem de dentro para fora e só você pode determinar. Por isso que eu não posso chegar para você e dizer, olha, o seu propósito é fazer tal coisa nessa vida. Porque isso aqui nada é mais do que uma leitura minha de elementos, que pode nada ter a ver com aquilo que realmente faz sentido ali dentro de você. Com quem nada tem a ver com o que traz realmente significado para você. Então, esse é o movimento, o caminho do propósito, ele sempre é de dentro para fora. É daquilo que você carrega, que tem um encontro com algo no mundo, que faz você se sentir esse encaixe, que faz você se sentir que ali você tem satisfação, porque você consegue fazer essa troca entre você e a existência, entre você e a vida. E a vida, claro, devolve exatamente nesse sentido da satisfação e do alimento interior. E nesse caminho, se você investiga realmente no que eu me sinto pleno, não só no que eu sou bom, no sentido do que eu sou especialista, no sentido daquilo que eu sou melhor que os outros, mas no sentido daquilo que eu tenho prazer de aprender, a prazer de desenvolver, prazer de executar, que realmente eu sinto que faz sentido. Quando você entende isso, você começa a encontrar o seu caminho, você começa a encontrar o seu propósito. E você vai ver que talvez muitas portas na sua vida não se abriram, não fizeram sentido, exatamente porque não eram o seu caminho, exatamente porque não eram aquilo que te traziam significado. E está tudo bem não ser por aquelas portas. Está tudo bem nem sempre ser o caminho mais lógico. Porque existem portas que irão se abrir para você. Existem caminhos que são seus. E os caminhos que são seus são aqueles que te dão significado. Isso às vezes pode mudar ao longo da vida? Pode mudar ao longo da vida, porque nós somos seres em transformação. E é importante que a gente aceite isso também. Que a gente aceite que talvez coisas que foram significativas do passado hoje não são. E eu posso me abrir para novas coisas, porque eu sou um ser em transformação. E se eu compreendo esse movimento, eu estou fazendo um exercício que é de me ouvir, que é de ter o meu coração como guia, que é de se caminhar por esses direcionamentos. E é de me ajustar perante eles. Porque o maior mapa da nossa existência está dentro de nós. Por isso que muitas vezes o que a gente precisa não é de alguém que nos diga o que a gente deve fazer. Às vezes não é de descobrir o que a gente deve fazer no sentido de uma revelação. É simplesmente de ter a coragem de se autorizar a fazer. De se autorizar a vivenciar determinadas coisas. De se permitir vivenciar determinadas coisas na nossa vida que nós sabemos que são legais. Que nós sabemos que não fazem mal para ninguém, mas que nos acrescentam muito, que são significativas para nós. E nem sempre seremos compreendidos, nem sempre seremos incentivados, nem sempre seremos entendidos, validados, aceitos em muitas dessas coisas. Às vezes a gente será visto um pouco como anormais, às vezes a gente será visto um pouco como rebeldes, alguns esquisitos, mas esse é o preço que se paga por pertencer a si mesmo. Esse é o preço que a gente paga por se permitir esse autoencontro, por ser quem somos, por querer ser feliz. Mas, à mesma medida, conforme a gente vai caminhando e adentrando nisso, é natural que também, com o passar do tempo, as pessoas venham talvez a aceitar mais, até admirar isso, essa coragem que a gente teve, essa naturalidade que a gente teve, essa autenticidade que a gente assumiu, além de inspirar outras pessoas e, claro, de fazer novas conexões. Porque aqueles que ouvem o próprio coração, que são quem são, que fazem aquilo que amam, que colocam o seu propósito no mundo, sempre encontra outras pessoas semelhantes que fazem o mesmo. Então, às vezes, é uma questão de assumir essa coragem e de se permitir. E quando a gente começa a fazer isso, a nossa vida se transforma, porque o nosso propósito está dentro de nós. Às vezes, o que a gente precisa simplesmente fazer é dar permissão para que ele se aflore e para que ele se materialize também fora de nós. Esse é o caminho. E se você também está nessa caminhada, se você está nessa busca, talvez você queira começar uma nova fase na sua vida, um novo ciclo, deixando para trás esses padrões antigos, que às vezes te colocaram em um caminho que não te fazia muito sentido, e você quer encerrar essa fase, começar um novo ciclo na sua vida, um ciclo mais autêntico, um ciclo liberto do passado, um ciclo onde faz as pazes com os sentimentos mal resolvidos, quero aproveitar e indicar para você o meu curso Jornada dos Recomeços, que é um curso onde eu falo exatamente sobre os ciclos da vida, sobre como a gente pode fazer as pazes com o nosso passado, como a gente pode encerrar ciclos pendentes que ainda estão vivos dentro de nós, e como é que a gente pode começar algo novo com coragem, vivenciando o melhor que a vida tem para nos trazer. Então, se você quer conhecer esse meu curso Jornada dos Recomeços, o link está na descrição desse episódio, ele está também na descrição aqui do nosso podcast, e também o link está na descrição dos meus perfis nas redes sociais, @terapia_interior e @alexandro_gruber. Lá você vai encontrar a Jornada dos Recomeços, um curso online, um curso vitalício que você pode assistir diversas vezes. Tem exercícios para você, tem materiais bônus. E eu tenho certeza que tudo isso vai contribuir para você que talvez esteja nesse caminho de autotransformação, que esteja querendo começar um novo ciclo na sua vida, um ciclo mais significativo e que queira colocar o seu propósito em ação. Então, se você não conhece ainda, quero indicar para você a Jornada dos Recomeços. O link, como eu falei, está aqui no podcast, está no meu Instagram também, e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado, espero que esse episódio tenha feito sentido para você que está buscando saber mais ali do seu próprio propósito nessa vida, que está precisando confiar um pouquinho mais naquilo que diz o seu coração, que está precisando ouvir com mais atenção aquilo que o seu coração está falando. E mais uma vez, meus queridos, eu quero pedir para você que ainda não segue o nosso podcast, aproveita. Segue ele, fica junto com a gente, porque toda semana tem um episódio novo aqui para você, para a gente estar sempre junto, trabalhando nessa jornada de autoconhecimento e de transformação pessoal, porque, como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.